Paraná e em Brasília. Trabalho, energia e coragem. Nós somos os republicanos. Junte-se a nós. Filie-se.
Resumo TMC. Quem escuta sabe. TMC.
Diz aí, conta aí, sua voz traz pra nós. Se é sim, se é não, diz aí a sua opinião.
É isso aí, diz aí a sua opinião aqui no nosso quadro, todo mundo comenta, inclusive já anota o número do WhatsApp, é o DDD 11 97221 1001. Repetindo mais uma vez, DDD 11 97221 1001. Tem também a transmissão youtube.com/TMCNewsBR. Tem o chat lá que também dá pra escrever a sua mensagem e mandar então no WhatsApp a sua mensagem de texto, de áudio, enfim. E o nosso Todo Mundo Comenta de hoje é para falar sobre baldes de pipoca extravagantes que tem aí ganhado a cena nos cinemas, né? A gente teve recentemente o do Yoshi, do filme do Super Mario, teve também de Duna, de vários filmes aí, sempre acabam trazendo, né, esses baldes de pipoca, que são até itens de colecionador. Não faz tempo que o ingresso não é necessariamente a parte mais cara de ir ao cinema, né? Mas se a pipoca e o refrigerante já são vistos como itens que encarecem o passeio há anos, agora os valores pagos por eles podem facilmente beirar os R$300. Mesmo que a comida e a bebida sejam as mesmas, saquinhos e copos de papel têm dado espaço para baldes e copos de plástico extravagantes, inspirados em blockbusters, que mais parecem itens de decoração, não à toa são chamados de colecionáveis. Então são várias opções, né? Pipoca e refrigerante agora são servidos em itens como o conversível cor-de-rosa de Barbie, o caixão de Nosferatu, o chapéu de bruxa de Wicked e o infame verme da areia de Duna, que viralizou nas redes sociais por exigir que o seu dono enfiasse a mão numa cavidade cheia de dentes, né? Então a gente tem aí essas opções. Inclusive, você que acompanha a nossa transmissão no youtube.com/TMCNewsBR consegue ver aí as imagens. Inclusive, tem uma recente do filme O Diabo Veste Prada 2, ali no cantinho, que mostra aquele salto ali, olha só, inspirado no filme, na capa dele, né? É uma coisa assim, bem ligada à moda, que é um assunto ali, o jornalismo da moda, né? Muito abordado no filme. E eu gostaria de saber de você, ouvinte, telespectador que acompanha a TMC, qual balde de pipoca temático você gostaria de ver nos cinemas? Pode ser de algum filme que já passou, que você gostaria que tivesse na época, ou até mesmo algum filme que vai lançar e que você já está ansioso para saber se vai ter. Olha, eu mesma gostei muito do Yoshi, do filme do Super Mario, que é aquele personagem verdinho, sabe? Bonitinho, parece um dinossauro. E aí eu queria comprar, mas é isso aí. É caro, viu? Não é assim. É isso mesmo. Se o saquinho de pipoca já é caro, se o refri já tá uma nota, imagina então o balde de pipoca. Ele tá beirando esse valor mesmo, R$300, que realmente tem um acabamento bacana ali, né? É realmente um item de colecionador. Tem um outro ali também que foi lançado do Little Stitch. Enfim, são muitas opções aí que você pode encaminhar então no nosso WhatsApp, DDD 11 97221 1001. É isso mesmo, Jorge?
Quem escuta sabe que aqui na TMC você tem voz. Então manda logo o seu WhatsApp pra gente.
Manda aí um zap zap pra TMC. Bota o voz que é São Paulo. 97221 1001 97221 1001 97221 1001. A gente quer ouvir você.
97221 1001. O WhatsApp da TMC. Quem escuta sabe.
A gente quer ouvir você. Agora são 10:27. A Olha só, a gente continua aqui no nosso noticiário. Vamos agora para Curitiba, porque uma nova pesquisa eleitoral no Paraná mostra Sérgio Moro na liderança da disputa pelo governo em todos os cenários de primeiro turno. Então, de Curitiba, o Ângelo Sfer conta todos os detalhes.
O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta segunda-feira um novo levantamento sobre a corrida para o Palácio Iguaçu, governo do Paraná. No principal cenário, o senador Sérgio Moro do PL lidera com 42,6% das intenções de voto. O deputado estadual Requião Filho, do PDT, aparece na segunda posição com 19,7%, seguido pelo ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, do MDB, que soma 16,3%. Já o deputado federal Sandro Alex aparece com 8,6%, enquanto Luiz França, do Missão, e Tony Garcia, do Democracia Cristã, registram 0,8% cada. É a primeira sondagem do Paraná Pesquisas com o nome de Sandro Alex, que foi indicado pelo governador Ratinho Júnior à sucessão no governo estadual. Mesmo assim, Sérgio Moro mantém ainda uma larga vantagem, uma vantagem ainda confortável nessa largada de pré-campanha eleitoral. Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados, o número de eleitores indecisos ainda é muito alto, chega aos 66%. Isso significa que a cada 3 entrevistados, 2 responderam que ainda não sabem em quem vão votar em outubro. Essa mesma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, que apontou o cenário para o governo do estado, também sondou os eleitores em relação ao Senado Federal. E nesta corrida para o Congresso, o ex-senador e ex-governador do Paraná, Álvaro Dias, do MDB, aparece na liderança com 39,3% das intenções de voto. Na sequência, aparecem tecnicamente empatados Deltan Dallagnol, do Novo, Gleisi Hoffmann, do PT, e Felipe Barros, do PL.
E agora a gente para um pouquinho de falar de política para falar de um assunto muito importante. Vamos falar agora de saúde mental. A Central Única das Favelas, a CUFA, lançou o programa de atendimento psicológico. O projeto tem o objetivo de oferecer sessões de terapia gratuitas a brasileiros de qualquer parte do país. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode se inscrever gratuitamente no programa pelo site oficial. E para entender mais sobre o projeto, a TMC conversou com a executiva social e diretora institucional da CUFA, Letícia Gabriela. Vamos conferir.
Esse programa é um programa focado em mulheres, mas não só em mulheres, no atendimento. E da onde que veio essa necessidade, essa importância? Da nossa participação no território. A gente chegou no consenso de quem cuida de quem, quem cuida de quem cuida. Porque no final do dia, essa escuta ativa de quando a gente vai entender como estão as mulheres que moram no território de favela e periferia, existe uma sobrecarga muito grande. Desde o seu seio familiar até as questões sociais mesmo. Afinal, quando a gente olha para a base da pirâmide social, são as mulheres que estão sustentando. Então, esse é um programa da CUFA, em conjunto com a Favela Seguros, onde tem como objetivo esse atendimento socioemocional. Emocional e também psicológico. Então, a ideia é que tenha o atendimento de consultas online e que vai ter durante 3 meses, no total de 6 encontros. E a ideia é que esse atendimento ele parta de uma escuta ativa e, ao mesmo tempo, também orientando o caminho que aquela pessoa deve seguir. Então, muito mais do que ser um atendimento que ele siga nesses 3 meses, ele vai dar a possibilidade da pessoa se aprofundar, se for necessário no caso. Então, esse é um processo que traz um atendimento acessível. A gente sabe que, infelizmente, o acesso a essa questão de saúde mental e atendimento psicológico não é para todos, e o nosso desafio está sendo democratizar esse acesso também. Então, é uma grande conquista para nós, mas ao mesmo tempo um grande compromisso social também, como é feito o trabalho da CUFA e toda a sua ponte de pensar nesse impacto social e nessa importância.
Com certeza, eu falei um pouco aqui sobre a necessidade humana de fazermos terapia, mas você ressaltou um ponto muito interessante, né? Que é a necessidade da mulher fazer a terapia. A mulher muitas vezes, que mora na favela, que é mãe, que tem ali uma dupla jornada de trabalho, lidando com várias dificuldades, que vem, né, de um racismo estrutural, que vem de várias desigualdades que nós mulheres enfrentamos ao longo da nossa vida. E Letícia, eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso ouvinte, nosso telespectador, quem pode participar desse projeto e como que as pessoas podem se fazer para se inscrever nele.
Claro, primeiramente dizer que esse é um projeto de acesso gratuito. Ele hoje é liberado para pessoas acima de 18 anos de idade, tá? E ele está acessível hoje no nosso site da Favela Seguros e da CUFA Brasil. Quem acompanhar o site, também as nossas redes sociais, consegue acessar o link de cadastro na bio. Então tá bem simples, tá bem fácil, é só vocês seguirem ali o arroba CUFA Brasil e também o arroba Favela Seguros nas redes sociais e também no site.
Uhum, com certeza. E Letícia, você que trabalha nessa frente, né? A gente sabe que a gente vive um momento em que a saúde mental virou uma preocupação muito grande no país e muitas pessoas eu vejo uma resistência em fazer terapia. Como que você acha que a gente consegue, para o nosso ouvinte, nosso telespectador que está nos ouvindo ou nos assistindo e que muitas vezes pensa, muitas vezes, em se inscrever em um programa como esse ou ir atrás de uma terapia? Qual mensagem que você passaria, então, para esse ouvinte?
A gente sabe que essa narrativa ela é muito desafiadora, porque esse acesso ele sempre foi muito privilegiado. E sempre tem aquela famosa frase de quem passa no psicólogo são as pessoas que têm alguma questão, até usam a expressão chula de que quem está doido. Mas no final do dia, a verdade é que a gente precisa antecipar as coisas. Então a gente sabe que hoje a gente tem altos índices, né, de ansiedade, de crise de pânico, até de suicídios. Então o nosso papel é cuidar de uma prevenção, e a terapia ela vem exatamente para isso, para olhar a sua situação, para cuidar do seu emocional. Tanto que nas nossas comunicações a gente tem usado muito mais a palavra emocional do que saúde mental, porque acaba se conectando mais com as pessoas dentro desse processo mesmo de entender que muitas das vezes o emocional ele é sim importante. Na verdade, se a gente não estiver bem na nossa questão de saúde mental, todo o resto acaba sendo também muito desafiador para a gente conseguir avançar. Então, lembrar que isso é sobre um cuidado. Claro que a gente tem que quebrar alguns padrões, a gente também tem que quebrar algumas teorias de que a terapia não é para você, porque assim, é para todo mundo que quer se cuidar e quer se desenvolver melhor. Então, que seja um processo democrático, acessível, e que a gente valorize também esse papel tão importante que é feito via a psicologia, via terapia, e aqui nós temos profissionais dedicados, exclusivos e responsáveis por aquilo que eles estão fazendo.
É muito importante, saúde mental em primeiro lugar. A terapia realmente é muito importante para qualquer ser humano. Agora são 10 horas mais 35 minutos.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. Quem escuta sabe. E agora a gente vai para o nosso quadro aqui do Resumo TMC. Eu trago muitas curiosidades para falar de uma cantora que processou a Samsung. Olha só, estou falando da cantora britânica Dua Lipa. Ela entrou com uma ação judicial contra a Samsung Electronics, pedindo ao menos $15 milhões em indenização por suposto uso indevido de imagem, né, da sua imagem para promover televisores da marca. A gente tem alguma música da Dua Lipa aí? Olha só, sobe o som, Jorge. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Essa daí é conhecida, é New Rules nela, né? Nobody else, but my love. He doesn't love me, so what's myself? Isso aí! Então a gente tá falando aqui da cantora Dua Lipa, pra você que sintonizou com a gente agora. Ela entrou com uma ação judicial contra a Samsung, pedindo então uma indenização aí de $15 milhões por esse suposto uso indevido de sua imagem para promover então televisores da marca. E segundo o processo, que foi protocolado na sexta-feira em um tribunal federal da Califórnia, a empresa sul-coreana teria estampado uma foto da artista em caixas de TVs vendidas no varejo sem autorização, sugerindo então falsamente o endosso da cantora aos produtos. A imagem citada na ação se chama Dua Lipa Backstage at Austin City Limits, de 2024, né? E segundo os advogados da cantora, todos os direitos da fotografia pertencem à artista. Além de violação de direitos autorais e de marca, a ação acusa a Samsung de infringir direitos de imagem e publicidade. Os advogados anexaram ao processo capturas de publicações em redes sociais nas quais consumidores associavam a presença da cantora ao produto. Em um dos comentários citados, um fã escreveu que compraria a TV só porque a Dua Lipa está nela. De acordo com o processo, Dua Lipa tomou conhecimento do suposto uso indevido em junho do ano passado e teria solicitado repetidamente que a empresa deixasse de utilizar sua imagem, mas a fabricante teria se recusado. Em nota, um porta-voz da Samsung Electronics afirmou que a companhia não comentará o caso por se tratar de um litígio em andamento. Olha só que curioso, né? Inclusive tem até imagem aí da Dua Lipa, né? Essa imagem que a gente está falando ali, de realmente é uma caixa, né? Para você que acompanha a nossa transmissão, é uma caixa que tem ali uma imagem, uma foto da Samsung ali mostrando a televisão e tudo mais. E aí no fundo mostra a Dua Lipa, uma foto da Dua Lipa ali, então é como se fosse para os fãs, né? Uma edição de colecionador ali, porque é uma caixa da Samsung com a foto da Dua Lipa. Então, realmente, envolvendo aí essa questão de direitos autorais, é babado, hein? Bom, a gente acompanha o desdobramento dessa história, tendo em vista aí, então, que a Samsung ainda não comentou o caso, porque o caso ainda está aí em andamento. Bom, a gente segue aqui o nosso noticiário, ainda no nosso quadro aqui, eu trago muitas curiosidades para falar de um brasileiro que será dublê de Pedro Pascal. É isso mesmo que você ouviu, sabe, o galã Pedro Pascal? Então, ele vai estar no novo filme da saga Star Wars, né? Então, o novo filme da saga. Sobe o som, Jorge. E essa musiquinha aí, você já até sacou o filme que é, hein? Então, é isso aí, o novo filme da saga Star Wars, o Mandaloriano e Grogu, contará com um brasileiro no elenco de dublês. É isso mesmo, o nome dele é Latef Crowder dos Santos. Ele ficará responsável pelas cenas de luta do personagem principal da saga, o Din Djarin, desculpa se eu pronunciei errado aos fãs aí, de Star Wars. Então, esse personagem que é interpretado pelo Pedro Pascal. Então, o Star Wars, o Mandaloriano e Grogu é a volta da saga aos cinemas depois de 7 anos, quando Star Wars, A Ascensão de Skywalker, estreou. Então, nascido ali em 1977, em Salvador, na Bahia, o Latef, que é esse rapaz que vai ser o dublê ali do Pedro Pascal, se mudou para os Estados Unidos ainda na infância. Sua família esteve sempre em contato ali com a capoeira, mas seu primeiro contato com a arte marcial veio já adulto, com o professor Wagner Bueno. Então, abre aspas, eu treinava com a minha família, mas não era nada muito especial. Mas em 1991, eu comecei a treinar com o mestre Vaguinho em São José, Califórnia, na Califórnia, entendi. Ele redefiniu a maneira como pratico capoeira, que é o que as pessoas veem hoje. Então, fecha aspas, contou o ator em entrevista. Sua entrada no mundo do cinema se deu de forma inesperada, né? Ele conta que depois de um período no Brasil, voltou aos Estados Unidos no início dos anos 2000, precisando de trabalho. A solução foi participar de um grupo de dublês que participava de trabalhos menores na costa leste norte-americana. Então, ali, né, abre aspas, na época, os filmes de que eu participava eram publicados na internet. Um dia, um produtor da Tailândia me ligou, falando que viu o meu trabalho e perguntando se eu era disponível para um filme. Então, o filme, no caso, era O Protetor, né? E ali, ele teve esse contato ali com Tony Jaa, né, um dos maiores atores tailandeses, tendo participado de filmes como Velozes e Furiosos 7 e Triple X. Entre os filmes, então, que o Latef, que é esse dublê brasileiro, participa como dublê, estão os Mercenários, Jogos Vorazes, 300 e Capitão América Guerra Civil. Então, ele já está aí realmente muito inserido no mundo do cinema, né? Então, assim, Star Wars, o Mandaloriano e Grogu é um desenvolvimento da série O Mandaloriano, que estreou ali em 2019 no Disney Plus e tem 3 temporadas disponíveis. Ela conta a história de Din Djarin, ou Mandaloriano, interpretado por Pedro Pascal, um caçador de recompensas que durante suas aventuras acaba encontrando e se tornando protetor do Grogu, o Baby Yoda, sabe aquele bichinho verde, orelhudinho, bonitinho? Então, aí, novidade, né, envolvendo essa nova produção, então, de Star Wars, pra você que é geek, que é fã, tem aí filme vindo por aí, hein? E é com essa curiosidade, né, de um brasileiro dublê, e um brasileiro dublê ali, realmente o Latef Crowder dos Santos, que já fez muitos outros trabalhos, muito orgulho aí na nossa representatividade fora do Brasil, aí no cinema internacional, né, fazendo, então, essa participação, e ele que, inclusive, sabe ali, domina as artes marciais, não à toa está nesta função aí, nessa produção cinematográfica. Agora são 10 horas mais 43 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Olá, aqui é o Newton Bonin. Ser republicanos é entender que trabalho, transparência e compromisso com o Paraná é o que faz a boa política. Ser republicano é entender que um Estado só é forte se ouvir e entender o que os paranaenses precisam. Defendemos um Paraná que cresce quando empresário e trabalhador prosperam juntos. Venha, faça parte do 10. Que lice ao republicanos.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né?
E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h. Vem, vai ter sobremesa. Transamérica.
Proteger nossas mulheres. Mais do que nunca, isso tem que ser prioridade. Primeiro, a Assembleia Legislativa aprovou a criação do Código da Mulher. Agora, aprovamos a primeira Câmara exclusiva para julgar crimes de violência doméstica. Um exemplo que o Paraná dá para todo o país. Um grande passo nessa luta que é de todos os paranaenses. Aqui é o Alexandre Cury, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Faça parte do 10. Filie-se ao Republicanos.
O lugar que você vive faz a diferença. E sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua. Todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11h. A cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Agora 10 horas mais 46 minutos e a Fast Shop foi multada em mais de R$1 bilhão por fraude tributária, a maior sanção já aplicada com base na lei anticorrupção no Brasil. O repórter Ricardo Spárvoli traz todos os detalhes.
Segundo a investigação da Controladoria Geral do Estado, a empresa teria obtido créditos tributários de forma indevida, com acesso a informações sigilosas e até interferência nas investigações. O Controlador Geral de São Paulo, Rodrigo Fontenelle, explicou para a gente como é que funcionava esse esquema da Fast Shop.
Se utilizaram de um servidor público, né, de carreira, para cometer esses ilícitos, né, esses atos lesivos contra o Estado, se aproveitando de um aprendizado ou um conhecimento maior que esse servidor tinha, e que acabou fornecendo informações ali privilegiadas, o que gerou um dano indevido, como a gente chama, né, ou uma obtenção, melhor dizendo, indevida de créditos tributários, ou seja, né, numa linguagem mais popular, pagou menos imposto do que deveria, né? Então, isso realmente nos chamou a atenção, até mesmo pelo volume dentro das cifras envolvidas.
Esse caso faz parte da chamada Operação Ícaro, que investiga um esquema bilionário dentro da própria Secretaria da Fazenda de São Paulo, envolvendo auditores fiscais e até mesmo empresas privadas. Vale lembrar que, em agosto do ano passado, essa mesma operação prendeu o dono e fundador da Ultrafarma, Sidney Oliveira, por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. O prejuízo aos cofres públicos ultrapassou R$1 bilhão. Valor esse que, segundo o governo do estado, poderia ser usado para financiar centenas de creches, hospitais ou até mesmo melhorar a segurança pública de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas afirmou que a punição serve como exemplo e que empresas envolvidas em corrupção não vão sair impunes.
Olha, em nota oficial, a Fast Shop afirmou que vai apresentar recurso nas instâncias administrativas cabíveis e, se necessário, também na esfera judicial, por entender que o valor aplicado é desproporcional. E a gente muda de assunto, na verdade a gente continua no mesmo assunto, vamos falar ainda da Fast Shop, porque em um desdobramento da Operação Ícaro, conduzida para desarticular esquemas de corrupção tributária, o governo de São Paulo multou então a Fast Shop, como a gente conversou, né, entendeu na reportagem do Ricardo Sparvoli, e o Rodrigo Fontanelli, controlador geral do estado de São Paulo, em entrevista ao TMC 360, repercutiu esse que é um dos principais resultados da lei anticorrupção. Vamos ouvir.
Empresas, e aí a gente tem que deixar claro que não foi só a Fast, elas se utilizaram de um servidor público, né, de carreira, para cometer esses ilícitos, né, esses atos lesivos contra o Estado. Se aproveitando de um aprendizado ou um conhecimento maior que esse servidor tinha e que acabou fornecendo informações ali privilegiadas, o que gerou um dano indevido, como a gente chama, né, ou uma obtenção, melhor dizendo, indevida de créditos tributários, ou seja, né, numa linguagem mais popular, pagou menos imposto do que deveria, né? Então, isso realmente nos chamou a atenção, até mesmo pelo volume dentro das cifras envolvidas.
O senhor disse que não é só a Fast Shop, também é Ultrafarma, a notícia que a gente traz hoje diz respeito especificamente à Fast Shop. E em relação à Ultrafarma, como é que fica essa questão da multa?
Joana, os outros processos eles estão em andamento, né? Esse é o primeiro que a gente conseguiu concluir com o apoio, melhor dizendo, do Ministério Público, né? A gente teve acesso ao acordo de não persecução penal que a empresa Fast Shop fez com o Ministério Público, e isso acabou adiantando bastante o trabalho da CGE enquanto apuração desse ilícito administrativo, né? Lembrando que a partir dessa documentação que chegou pra gente, a gente faz uma apuração preliminar e depois abre um processo de responsabilização de pessoa jurídica, como a gente chama, que culminou hoje na publicação dessa multa bilionária, R$1,04 bilhão.
Rodrigo, quando a gente fala dessa Operação Ícaro e desses desdobramentos e o envolvimento de pelo menos um profissional ligado ao serviço público, a gente levanta um alerta, porque é óbvio que não é a primeira vez que isso acontece, mas significa que existe uma porta, pelo menos uma porta, uma janela aberta dentro do edifício do poder público do Estado brasileiro. De alguma forma, você entende que isso vai produzir mudanças administrativas para evitar que outras janelas sejam abertas?
Felipe, ótimo você tocar nesse assunto, porque essas portas, elas podem existir, mas a gente tem que fechar rapidamente quando a gente acaba tendo esse conhecimento, né? E foi o que a Secretaria de Fazenda e Planejamento fez, né? Ela melhorou os seus controles, melhorou os processos, aumentou a supervisão nesses casos e já demitiu 6 servidores e já afastou mais de 50 servidores que estavam relacionados, não apenas à Operação Ícaro, mas às outras que aconteceram subsequentes. Então, mais importante ainda é a resposta para que isso não aconteça novamente. E isso tudo, só ressaltando, faz parte de algo maior que o Estado criou em 2023, que é o que a gente chama de radar anticorrupção. Eu já estive aqui com vocês falando sobre ele, acho que no final do ano passado, que é um conjunto de ações que permite uma estruturação melhor, não apenas da Controladoria Geral do Estado, mas também do controle interno dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.
Rodrigo, aqui no nosso estúdio temos o nosso jornalista Jamil Chad, também vai participar aqui da conversa, fazer uma pergunta, Jamil.
Doutor Rodrigo, muito prazer. Eu gostaria de perguntar para o senhor sobre esse valor de R$1 bilhão. É muito impressionante, obviamente, o valor, mas eu queria que o senhor explicasse como é que isso é calculado, como é que vocês chegam a esse valor de R$1 bilhão como multa. Quais são os elementos que são levados em consideração e qual o objetivo de a multa ser tão elevada?
Ótima pergunta, Jamil, porque aí nos dá a oportunidade de esclarecer que não é uma discricionariedade do poder público em relação a isso, porque a própria legislação, a lei anticorrupção e o decreto que a regulamentou aqui no Estado, ela diz que o valor mínimo da multa é aquele valor ou dano incontroverso, ou seja, aquela aferição indevida que a empresa teve a partir desses atos lesivos contra o Estado. E esse valor é o valor que já foi confessado, inclusive, no acordo de não persecução penal, junto ao Ministério Público. Então, não tinha como a multa ser menor do que aquilo que a empresa obteve de vantagem. É importante para a gente explicar para a população que esse valor de 1,04 bilhão já deveria estar nos cofres públicos estaduais, porque ela já deveria ter pago esse imposto. E isso representa, só para a gente ter uma ideia em termos de política pública, ela representa mais 5 mil viaturas policiais ou mais 300 creches construídas. Então é um valor muito grande, mas é um valor que ele é aplicado a partir da legislação.
Tempo a empresa tem para fazer esse pagamento? Se existe um planejamento, um cronograma para fazer o pagamento, ou é à vista?
Jamil, na parte administrativa com a controladoria, à vista são 30 dias, né? É claro que isso depois a gente manda para as instâncias competentes, caso ela não pague, né? Isso é encaminhado para a Procuradoria Geral do Estado, ainda no âmbito administrativo, e aí, eventualmente, como qualquer pessoa física ou jurídica, ela pode recorrer ao Poder Judiciário, né? Mas dentro, no âmbito da própria CGE, ela teria 30 dias para pagar.
Agora, 10 horas mais 54 minutos, vamos falar de tecnologia, e um relatório aponta crescimento expressivo nas tentativas de ataques cibernéticos no Brasil e alerta para o uso da inteligência artificial por criminosos. Quem traz os detalhes é a repórter Isabela Miranda.
O Brasil recebeu mais de 753 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos em 2025. O levantamento foi divulgado em relatório do cenário global de ameaças da Fortinet. O número mais que dobrou em relação a 2024, quando o total foi de 356 bilhões de tentativas. De acordo com o vice-presidente de engenharia da Fortinet Brasil, Alexandre Bonatti, os dados mostram que o avanço da inteligência artificial permitiu que as tentativas de ataques fossem massificadas.
Basicamente, as técnicas de ataques utilizadas pelo cybercrime, elas permanecem as mesmas. O que mudou, na verdade, é a eficiência em que os atacantes conseguem executar esse tipo de crime. Eficiência essa que utiliza a inteligência artificial para aumentar essa produtividade, ou seja, as mesmas ferramentas que nós utilizamos, as empresas utilizam hoje no dia a dia para aumento de produtividade, que é a inteligência artificial, o cybercrime também utiliza para que eles possam, de fato, acelerar esse ataque. Usando inteligência artificial, eles são muito mais assertivos e conseguem fazer muito mais ataques, massificar esses ataques, do que sem usar essas ferramentas.
O especialista ainda destaca que o uso dessas tecnologias estão diminuindo o tempo dos ataques.
Quando a gente fala no tempo do tempo de efetividade daquele ataque, a gente via em anos anteriores, como 2024, um ataque ele demorava mais ou menos 24 a 48 horas para ter um sucesso, para ser de fato executado. Hoje esse tempo caiu para aproximadamente 4 horas, mas muito por conta também da utilização da própria inteligência artificial. Então, com isso, com o uso dessas tecnologias, acabou-se que o tempo de efetividade para se executar um ataque saiu de 24 a 48 horas para menos ou próximo de 4 horas. Então, isso também exige que as empresas elas respondam mais rápido a esse ataque.
O mês de outubro de 2025 foi o mais visado pelos cibercriminosos no país, de acordo com o relatório. Foram 198 bilhões de tentativas de ataques. Neste mesmo período, setores de governo, educação e serviços de energia foram os principais alvos. Ainda no mês de outubro do ano passado, serviços de nuvem passaram por diversas instabilidades que também afetaram atividades cotidianas da população.
E o relatório Medo do Crime e Eleições 2026, Os Gatilhos da Insegurança, mostra que mais de 83% dos brasileiros têm medo de ser vítimas de golpes digitais via internet ou celular. Os dados foram divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Instituto Datafolha. Quem traz as informações é a repórter Luísa Motoni.
Ser vítima de golpes digitais é o maior medo dos brasileiros. Segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Instituto Datafolha, mais de 83% dos brasileiros disse temer sofrer golpes pela internet ou até mesmo pelo celular. E esse medo tem justificativa, porque mais de 15% dos participantes da pesquisa de 16 anos ou mais afirmaram ter sofrido esse tipo de golpe nos últimos 12 meses. Esse índice representa mais de 26 milhões de brasileiros. Quando falamos sobre o medo dos brasileiros, o índice de temer golpes digitais está praticamente empatado com outras notícias que vemos frequentemente nos noticiários, como, por exemplo, ser vítima de um roubo à mão armada, que foi respondido por 82,3% dos participantes, ou até mesmo de morrer durante um assalto, resposta dada por mais de 80% dos participantes. Esse levantamento também mostrou que as maiores vítimas de golpes digitais pertencem às classes A e B e que moram em grandes centros, cidades com mais de 500 mil de habitantes.
Agora vamos para mais um giro de notícias aqui. Agora são 10 horas mais 59 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe. TMC.
Pra te atualizar. Tem, se importa pra você.
É isso mesmo, vem você se informar também agora 11 horas em ponto e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro para a cerimônia de posse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que acontece nesta terça-feira em Brasília. O convite faz parte do protocolo do evento, já que é tradição chamar ex-presidentes da República para esse tipo de cerimônia oficial. Além de Bolsonaro, também foram convidados Dilma Rousseff, Fernando Collor de Mello, Michel Temer e José Sarney. Para comparecer à cerimônia, Jair Bolsonaro e Fernando Collor, que cumprem prisão domiciliar, precisam de autorização do Supremo. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. O presidente Lula também deve participar da solenidade. Indicada ao STF por Bolsonaro, Nunes Marques assume o comando do TSE em um momento de forte divisão política no país e de debate sobre a atuação da Justiça Eleitoral. A posse acontece após a ministra Carmen Lúcia deixar antecipadamente a presidência do tribunal. E a gente volta a falar de uma notícia triste nessa segunda-feira. Uma explosão atingiu várias casas na zona oeste de São Paulo nessa tarde. O acidente deixou uma pessoa morta e outras 3 feridas. A explosão também destruiu imóveis da região e provocou incêndios em diferentes casas. Segundo a capitã Caroline Magalhães, o problema começou durante uma obra da Sabesp, após um vazamento de GLP, o gás encanado de cozinha. Moradores contaram que sentiram um forte cheiro de gás pouco antes da explosão. A explosão foi tão forte que algumas vítimas chegaram a ser arremessadas. Outras ficaram presas sob os escombros das casas que desabaram. 15 viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para controlar o incêndio na região. E o escritório de advocacia Almeida Castro, Castro e Turbay anunciou nessa segunda-feira que deixou a defesa do senador Ciro Nogueira. A saída acontece 4 dias depois de uma operação da Polícia Federal que investiga um suposto esquema de pagamentos mensais ligados ao Banco Master. O advogado Antônio Carlos Almeida Castro, conhecido como Cacai, afirmou que o rompimento foi feito em comum acordo. Ele não explicou o motivo do fim da parceria. Segundo a investigação, a Polícia Federal encontrou transferências mensais entre 300 mil e 500 mil reais. De acordo com os investigadores, o dinheiro saía da empresa BRGDSA e era enviado para a CNLF Empreendimentos Imobiliários. A suspeita é de que os pagamentos tinham como objetivo garantir apoio do senador a interesses do banco no Congresso Nacional. A investigação aponta que Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, teria comandado o esquema. A Polícia Federal também afirma ter encontrado indícios de que Ciro Nogueira recebeu um envelope com uma proposta de emenda parlamentar. O texto sugeria aumentar o valor de garantia do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, de 250 mil reais para 1 milhão de reais. Segundo a investigação, a mudança beneficiaria diretamente o Banco Master. E vamos falar de política ainda. Ciro Gomes desistiu de disputar a presidência da República nas eleições deste ano. O anúncio foi feito nesta segunda-feira durante o Fórum Otimista Brasil 2026, realizado pela Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo. Ciro agora vai disputar o governo do Ceará. O lançamento oficial da candidatura ao governo estadual está marcado para o dia 16 de maio. Durante um evento, ele afirmou, abre aspas, queria ser uma opção para essa polarização, mas pendi para o Ceará, fecha aspas. Ao longo da carreira, o político concorreu 4 vezes à presidência da República. Na eleição de 2022, teve o pior resultado nas urnas, com cerca de 3% dos votos válidos. Recentemente, Ciro voltou ao PSDB, legenda que chegou a convidá-lo para disputar novamente o Palácio do Planalto. E o presidente Lula vetou o projeto de lei que queria reconhecer o estágio de estudantes como experiência profissional. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira. Segundo o governo, o texto ignorava que o estágio tem caráter educativo e faz parte da formação de estudantes. A presidência também argumentou que a proposta poderia afetar os critérios usados em concursos públicos para avaliar a experiência profissional. O projeto havia sido aprovado pelo Congresso Nacional em abril. A proposta previa que o poder público criasse regras para permitir que o período de estágio fosse considerado experiência profissional em concursos. Para o governo, o teto é inconstitucional, porque concentra no presidente da República uma responsabilidade de regulamentação que também envolve estados e municípios. Segundo o Palácio do Planalto, isso poderia ferir a autonomia dos entes federativos e a independência entre os poderes. E agora são 11 horas mais 4 minutos. Vamos agora para o noticiário internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou duramente a proposta apresentada pelo Irã para tentar encerrar o conflito do Oriente Médio. Durante uma coletiva de imprensa nessa segunda-feira, Trump chamou a resposta iraniana de estúpida e afirmou que nenhum país aceitaria os termos sugeridos por Teherã. O presidente norte-americano também alertou que o cessar-fogo firmado há mais de um mês está perto de acabar. Em uma publicação nas redes sociais, Trump reforçou a crítica. Ele escreveu, abre aspas, acabei de ler a resposta dos chamados representantes do Irã. Não gostei, totalmente inaceitável, fecha aspas. Na prática, a declaração aumenta, né, a tensão entre os dois países e levanta o risco de uma nova escalada militar no Oriente Médio. Agora são 11 horas mais 5 minutos.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Olha, desde o desembarque do navio na Espanha, aquele navio MV Ondios, autoridades europeias intensificaram as medidas de repatriação, monitorando o isolamento de passageiros e tripulantes expostos ao hantavírus. Novos casos suspeitos surgiram após a retirada da embarcação, elevando o alerta sanitário e reforçando a vigilância internacional. O assunto agora você acompanha com a Marina Isidro, direto do Reino Unido.
Vamos lá explicar o que está acontecendo, né? A embarcação chegou a Tenerife, nas Ilhas Canárias, na Espanha, ontem pela manhã. não atracou por questões de segurança, então as autoridades espanholas demarcaram uma área de isolamento para prevenir qualquer tipo de contágio. Os passageiros desembarcaram em grupos pequenos, com roupas especiais, máscaras, e começaram a ser levados então de volta para os seus países em voos fretados. O protocolo é colocar essas pessoas em isolamento e monitorar. Com cidadãos franceses, e no voo de volta, uma mulher começou a apresentar sintomas de hantavírus. Todos os 5 franceses a bordo foram colocados em isolamento restrito em um hospital de Paris, onde vão ficar por também 72 horas e depois precisam se isolar em casa por 45 dias. 14 espanhóis voltaram de Tenerife para Madrid e estão em quarentena em um hospital da Espanha. Um outro avião com 26 passageiros que estavam a bordo e tripulantes do cruzeiro chegou à Holanda e em um voo para os Estados Unidos, com 18 passageiros norte-americanos e um britânico que mora lá. Um dos americanos começou a apresentar sintomas leves de hantavírus e outro testou positivo. Então, por enquanto, há pelo menos 6 casos prováveis ou confirmados da doença e 3 pessoas morreram. Segundo as autoridades de saúde da Espanha, né, já que a embarcação foi recebida na Espanha, mais de 90 dos 150 passageiros a bordo do cruzeiro já voltaram para casa e um voo para a Austrália está programado para hoje. A embarcação em si é de bandeira holandesa, então volta para a Holanda e junto vão os 30 tripulantes. Além disso, as autoridades também rastreiam passageiros que desembarcaram antes, depois que o primeiro homem havia morrido, mas antes de o surto ter sido confirmado. Inclusive, tem um caso até um pouco curioso, de um britânico que deixou o cruzeiro no dia 13 de abril e ficou doente. Ele mora em uma ilha pequena chamada Tristão da Cunha, território britânico, só tem 200 habitantes. Ele está em condição estável, mas como está acabando, estão acabando os estoques de oxigênio da ilha, equipes médicas britânicas precisaram chegar lá em paraquedas para levar suprimentos médicos e oxigênio. E por fim, só relembrando o caso, esse cruzeiro com 150 passageiros de 28 países, nenhum brasileiro, saiu no dia 1º de abril de Ushuaia, na América do Sul. Dias depois, um holandês de 70 anos que estava a bordo morreu. 2 semanas depois, a esposa dele faleceu e houve uma terceira morte de uma mulher alemã. 3 casos confirmados de hantavírus. A principal suspeita continua sendo de que esse casal fez uma expedição pela América do Sul, uma viagem por alguns países da América do Sul, onde existe uma espécie de rato, que é a única linhagem que tem o vírus que se espalha de pessoa para pessoa. E como eles estavam depois em um cruzeiro, portanto todos confinados no mesmo espaço, aconteceu a transmissão, que é através de contato muito próximo. Então o hantavírus é transmitido, em primeiro lugar, através de ar contaminado com partículas de fezes e urinas de ratos. E lembrando também que a Organização Mundial da Saúde diz que mais casos podem aparecer nos próximos dias, porque o vírus tem um período de incubação de até 6 semanas, mas que não se trata de uma pandemia nada comparável à Covid-19 ou influenza e que o risco para a população em geral é extremamente baixo.
Seguimos acompanhando, até porque é nossa responsabilidade trazer as informações e também trazer, né, aquele freio sempre que aparece algum tipo de especulação fora do que se sabe, né? Então, esse trabalho aí da Marina é muito importante para a gente trazer esclarecimentos e não pânico para a população.
Agora são 11:10.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
E agora a gente vai pro nosso quadro Tem Música Chegando, para falar dele, do rei do pop. Vamos falar de Michael Jackson, porque ele é o artista mais ouvido do Spotify Global, quase 17 anos depois da sua morte. Sobe o som. youtube.com/@TMCNews ou você que escuta através do nosso dial, você agora ouve Billie Jean de Michael Jackson.
Música.
Michael Jackson se tornou o artista mais ouvido do Spotify Global nesse domingo, dia 10, quase 17 anos após a sua morte. Além disso, Billie Jean, que você acaba de ouvir, é a segunda faixa mais reproduzida no streaming no mundo. Ao todo, Michael emplacou 4 músicas no top 20 global. No Brasil, ele está no 23º lugar na lista dos artistas mais ouvidos, atrás de João Gomes. Ele faz ali o hi-hi. É, a volta do rei do pop às paradas globais foi impulsionada por Michael, cinebiografia do músico lançada em abril. O filme conta a vida do cantor da infância até meados da carreira em 1988, passando por discos como o Off the Wall, Thriller e Bad. Com o sucesso do filme, as músicas desses álbuns foram as que mais ganharam em streams no último mês. Então aí, voltando às paradas de sucesso, Michael Jackson. É, e quem escuta sabe, Transamérica agora é TMC. A gente continua no nosso quadro aqui. O nosso Tem Música Chegando, para falar agora de Primavera Sound. É, o festival então de 2026 anuncia já o seu line-up com Gorillaz, Strokes e Lily Allen. Então, para você que se interessou, então eles estão entre as atrações do Primavera Sound de São Paulo 2026. Inclusive, você ouve agora, você que acompanha a nossa transmissão e também no seu dial, a música do The Strokes, You Only Live Once. Bastante, viu? Olha, desse lineup aqui, o The Strokes é um que eu realmente iria assistir, né? Então esse lineup foi completamente anunciado ali por inteiro nessa segunda-feira, dia 11, e essa será a terceira edição do festival em São Paulo. O evento será nos dias 5 e 6 de dezembro no Autódromo de Interlagos. Os ingressos serão vendidos pela Ingresse, para você que se interessou. E de acordo com a organização do festival, ainda serão revelados novos nomes com participações na agenda da cidade. Então aqui a gente já tem alguns, como eu mencionei, o Gorillaz, o The Strokes, a FKA Twigs, Lily Allen também cantando ali no seu álbum novo, o West End Girl, que inclusive tem ali várias indiretas ao ex dela, né? Aquele ator ali que faz aquela série Stranger Things, né? Ela dedicou esse álbum aí a ele, né? O David Harbour, né? Que é o xerife Hopper na série, né? Stranger Things, e esse álbum aí ela manda várias indiretas pra ele. Então ali tem várias outras atrações, tem também Duquesa, né, a brasileira Duquesa também, ainda falando dos nossos cantores aqui nacionais, Gabi Amarantos, né, Gabi Amarantos também que teve o álbum novo dela, deixa eu só pegar até o nome aqui, o Rock Doido, né, que álbum foi lançado em 2025, maravilhoso, um álbum que traz bastante ali das referências, né, do brega, enfim, da cultura, então muito bacana esse álbum novo dela, que realmente está trazendo aí toda uma estética muito bacana. Teve até uma apresentação dela na COP30 também, em Belém, né? Todo um cenário ali que ela cria, trazendo as referências, então, aí regionais, né? Então, muito original tudo isso. Inclusive, o álbum dela, ela traz ali também uma versão gravada, e é um plano sequência, assim, de tipo coisa de 30 minutos o plano sequência, ou até mais. Ele é bem longo e tem várias coreografias ali que a Gabi Amarantos vai mudando de ambiente, e aí ela cada hora tá num cenário diferente ali, trazendo várias faixas desse álbum novo dela, que fez muito sucesso, muito aclamado pela crítica, né? Então ela estará nesse festival também, vários nomes ali também, deixa eu ver aqui, como por exemplo Zé Ibarra também, né? Cara de Lavin, o Zé Ibarra, digo, é um cantor brasileiro, né? Inclusive tem aquela Ele é daquela banda Bala Desejo, né? E também lançou um álbum solo recentemente. Então, várias atrações aí muito bacanas neste festival. Para você que se interessou, aí consegue ter acesso já aos ingressos. Lembrando, inclusive, que a organização do festival disse que ainda terão outros nomes que serão revelados, mas alguns aí já foram. E aí você consegue já ter uma noção se vale a pena, se para você vale a pena ou não ir ao festival, apreciar então estes artistas. Agora são 11 horas mais 17 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
E vamos falar um pouquinho de política, porque os primeiros dias de funcionamento do Desenrola 2.0 têm sido marcados por ajustes operacionais e queixas de consumidores sobre dificuldades para concluir renegociações de dívidas. No início da última semana, após o lançamento oficial do programa, a Federação Brasileira de Bancos informou que o sistema estaria apto a operar. Na sequência, o Ministério da Fazenda confirmou a liberação da plataforma. Desde então, parte dos usuários relata demora no acesso às condições de renegociação e falta de padrão no atendimento entre as instituições financeiras. O secretário de Reformas Econômicas, Regis Dudena, da Fazenda, falou sobre as causas da instabilidade em entrevista para a TMC. Vamos conferir.
Mas eu queria começar essa conversa, secretário, saber se nesses primeiros dias aí já daria para traçar isso obviamente estava nas discussões antes da implementação, mas já dá para traçar um perfil socioeconômico das primeiras pessoas que procuraram o Desenrola nesses primeiros dias.
Eu acho que aqui, como você bem coloca, Felipe, o perfil, na verdade, ele é um perfil da política já, né? Então, o que eu acho que é importante a gente não perder de vista? Quando nós desenhamos esta política, já mirávamos em uma parcela específica da população, que eram aquelas e aqueles que têm renda mensal de até 5 salários mínimos, ou seja, 100 renda até 5, e que tivesse dívidas, e essas dívidas tivessem inadimplentes de 91 dias até 2 anos. Então, com isso, de saída, nós já sabíamos qual era o principal público. Aqui a gente tem uma parcela significativa da população e uma parcela que precisava, neste momento, dessa especial atenção do Estado brasileiro, dado que, como temos dito recorrentemente, o problema em si não é o endividamento. O problema é essa parcela da população que, uma vez endividada, se endividou em tais condições que passou a ter um comprometimento da sua renda acima daquilo que ela pode pagar. Então, a nossa preocupação mais imediata era com esta população. Então, já no desenho original, digamos, da política, já mirávamos e miramos, isso está na medida provisória, isso está nos atos normativos que dela se sucederam, pessoas de até 5 salários mínimos que estivessem endividadas e com esse comprometimento de renda que levou a uma inadimplência nesse período, de 91 dias a 2 anos.
Secretário, como está o processo nos últimos dias? Assim que houve o lançamento, havia reclamações de pessoas que estavam tentando, então, acessar o Desenrola e não conseguiam. Como é que está neste momento? Está normalizado? O atendimento, ele de ponta a ponta, ele está funcional? Tem tido uma procura muito grande, por isso alguns usuários ainda vão poder enfrentar algum tipo de problema ou não mais?
Aqui, só para esclarecer, o passo a passo, né? Então, uma medida provisória, quando ela sai, ela é o ato normativo primeiro que dá o fundamento de toda a política. A partir dessa medida provisória, nós temos alguns outros atos. Então, por exemplo, tivemos que ter uma portaria do Ministério da Fazenda junto com o Ministério da Micro e Pequena Empresas, tivemos que ter uma alteração do manual do Fundo Garantidor de Crédito. Isso foi feito tudo um dia depois do outro. Então, saiu a medida provisória, no dia seguinte saíram as outras normativas. Isso do ponto de vista normativo. Então, já no dia seguinte da edição da medida, todas essas questões de regra, normas, foi alterada. O que, que ainda precisou ser feito? Algumas empresas, algumas instituições financeiras, bancos, já se conectavam ao fundo garantidor, já se conectavam ao FGO. Ocorre que algumas, sobretudo aquelas menores, ainda precisavam acionar a instituição que é a gestora do fundo, que é o Banco do Brasil, baixar lá um API, né, que é aquele programinha que a instituição baixa para ele poder se conectar à própria instituição, para que ela possa identificar a linha de crédito do Desenrola e a partir daí fazer as suas próprias renegociações, suas próprias operações. Então, esse faseamento que durou 2 dias era um faseamento esperado, porque precisávamos dessas etapas. O que pode eventualmente acontecer? Algumas instituições financeiras, alguns pequenos bancos que ainda não se conectaram, ainda não estarem operacionais. Lembrando que, para fazer essa renegociação, a pessoa, o devedor, tem que buscar a instituição onde ela tem crédito, onde ela tem a dívida. Ou seja, essa instituição, este banco, essa instituição financeira, essa financeira, vai ter que se conectar ao FGO para que ela possa fazer a renegociação nas características do Desenrola. Então, isso dito, hoje é possível dizer que a grande maioria das pessoas já tem acesso a linhas de crédito nas suas instituições atrelados a este programa. Isso é, com os descontos da lei, com a